Tá começando uma minissérie com três bate-papos leves e descontraídos, ainda bem, né, aqui no Scancast, falando sobre conectividade. Presta atenção, a gente vai entender essa sopa de letrinhas. SAS, SSE, ZTNA, SWG, DNS, WAN, etc., que deixam qualquer um de cabelo em pé. A gente vai desmistificar, adoro essa palavra, desmistificar esse mundo tecnológico de forma simples, direta e com exemplos práticos. Sejam muito bem-vindos ao Scancast, podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje eu bato um papo super legal com Leandro Sibuca, da Conversys, e o Robson Silva, da Aruba, que são especialistas no tema e vão simplificar tudo pra gente. Sejam muito bem-vindos.
Valeu, obrigado.
Obrigado, valeu. A gente vai bater um papo hoje super interessante pra entender, gente, como essas tecnologias fazem parte da nossa vida. É, do seu dia a dia, sabia? Porque muitas vezes parece algo distante, mas está mais próximo da gente do que a gente imagina. Essa minissérie é oferecida pela Aruba, a empresa que cria as tecnologias para conectividade, e a Conversys, empresa que leva essas tecnologias para o nosso dia a dia. Não adianta nada alguém fazer se ninguém traz até a gente, não é verdade? Bom, chega de introdução, vamos logo pro papo. Leandro e Robson, vocês que vão explicar tudo para a gente. Para começo de conversa, o que significa SASE? É SASE? É SASE? S-A-S-E? Como é que fala? Às vezes eu não sei nem falar a sigla. Como que fala?
Sabe que assim, vem a primeira desmistificação, né? Depende de onde você tá. É, quando a gente começa a falar desse universo, a gente tá falando de SASE, né? Security Access...
Services Edge.
Tá vendo que a coisa foi bem junta aqui, né? A gente tá aqui em uma
mas,
boa...
Mas assim fica legal, porque tem duas pessoas, um começa, outro complementa, assim...
Quando a gente fala de Service Access...
Services Edge.
Edge.
Security Access
Service Security Access Service Edge. Quando a gente tá falando aqui de Security Access Service Edge, a gente tá falando aqui, tá criando a primeira introdução. Que isso foi algo, quando a gente fala em SASE, foi algo que o Gartner criou pra gente lá em meados de 2019, né? Pra unir ali duas soluções, dois universos. O universo de conectividade junto com o universo de segurança. E aí tem uma sopa de letrinhas violenta.
Que legal, que legal. E como é que o SASE... Que SASE, viu? Tem que falar SASE. Como é que o SASE está impactando a maneira como as pessoas acessam e usam a internet no dia a dia? Isso eu gosto, saber o dia a dia, o que está mudando na vida.
É, na verdade, assim, no mundo corporativo, né, onde encaixa esse universo de SASE, né? Então, o impacto ele tem que ser melhor sempre, né? Depende muito de uma estratégia que você vai colocar para a empresa, né? Para aquele universo corporativo. Primeira coisa é que ele não cause um impacto, né? A performance não pode cair do que estava antes de forma alguma, né? Então, um planejamento, uma infraestrutura, um entendimento exato do que, de como aquela rede performa e como ela vai encaixar esse universo de SASE é essencial, né? Então, estudar o universo todo é muito importante. E dali você coloca uma estratégia em SASE, dependendo de como é a jornada de segurança daquela empresa, daquela corporação. Isso jamais pode impactar negativamente, né? Mas sim melhorar, junto com essas novidades, né? Essas novas features e seguranças que vão entrar na rede daquela empresa, a performance tende a aumentar no sentido de você vai eliminar coisas antigas, vai evoluir com aquelas tecnologias no sentido de criar mobilidade, né? Garantir maior segurança para a corporação, para os usuários, de maneira que eles fiquem livres, né, do mundo oculto aí da internet, né, no sentido de evitar ataque, evitar uma brecha de segurança, né, que o usuário sem querer não traga aquele malefício para dentro da corporação. Né? Uhum. Então, no que impacta, né, impacta sempre na mobilidade, né, que é essa evolução, né, essa combinação de SASE, SD-WAN, SSE que a gente vai falar no decorrer das sessões. Isso tem muito a ver com mobilidade, né? Com a evolução, desde quando começou a conversa de BYOD, né? Para as empresas onde os usuários podiam trazer equipamentos próprios para dentro da corporação. Então, é a evolução que começa, né? Da somatória com a internet, junto com essa coisa do usuário, do funcionário, do visitante, do consultor, a influência que ele causa dentro da rede da corporação, né? Então, tecnologias, né? Soluções... que tocam o universo SaaS tem muito a ver com isso. Tem a ver com mobilidade, com bom impacto em performance, por isso tem que ser estudado, né? E que o usuário, onde quer que ele esteja, tenha uma garantia de que ele está acessando com segurança. Uhum. Né? E daí vão começar a vir as siglas, né? Zero Trust, Gator de Segurança, Fire as a Service, etc, etc. Mas tem a ver com essa mobilidade e a garantia que ele está seguro e que a empresa esteja segura onde quer que aquele usuário vá com acesso ou equipamento da corporação.
Exato. E até para ajudar também, o que a gente tem? A gente tem o mundo pós-pandemia, né? Existe o mundo pré-pandemia e o mundo pós-pandemia. Quando a gente fala do mundo pós-pandemia, Albertão, a gente entende que o quê? Mais de 50% das empresas de todo mundo, elas estão trabalhando nesse universo híbrido, uhum. né? 100% home e tal, que esse já é o nosso dia a dia, né? Você conseguir trabalhar em qualquer lugar, né? Seja dentro de um aeroporto, dentro de um hotel. Então, quando a gente fala do universo SaaS, em conjunto com esse novo sistema distribuído, a gente entende que quando a gente junta os dois universos, o universo ali, né, de SD-WAN, que é uma parte do SaaS, onde o Sibuca falou muito bem que a gente precisa ter ali a parte de conectividade, né, da parte de dados, e o mundo de segurança, a gente vai fazer uma proteção dedicada a esses usuários, onde quer que eles estejam, né? Já para trabalhar dentro desse ecossistema distribuído, porque o foco dos dados, eles não estão mais dentro de um data center, né? Uhum. Os dados, cada vez mais, eles estão indo para a nuvem. Então, aquilo que a gente brincava lá atrás de comprar o seu cantinho no céu, hoje já é uma realidade, né? A gente vê aí as nuvens cada vez mais crescendo, né? E os dados cada vez mais indo para a nuvem, né? Acho que a galera, né, remota ali, tá vendo um pouquinho dos meus cabelos brancos ali, sabe do que eu vou falar, daquele antigo data center, daquele antigo CPD. E isso tudo é algo que está deixando de existir, né? Cada vez mais os dados, eles estão indo para a nuvem, e a gente precisa criar essa nova camada, esse novo discurso de proteção, esse novo discurso de segurança e conectividade, melhorando a performance, a experiência dos usuários, também com um universo seguro.
Isso é muito legal. Calma, eu sempre dou dois passos para trás aqui, você sabe, porque vocês são os inteligentes e eu sou o curioso. Nada. Vamos traduzir para o português aqui. Então, quando a gente está falando de SaaS, é um conceito, é uma ideia.
Exato.
É uma ideia, né? Não é uma solução nova. O cara não criou lá, fez um desenho de um produto que tem uma máquina. Fala aqui, você compra o SaaS. Então é uma ideia de pegar o que já existe, recosturar e claro, eventualmente criar novas soluções dentro dessa ideia. O que eu tô achando muito legal, vê se eu tô certo, se eu não tô falando grande bobagem. É o conceito de segurança nesse novo formato híbrido de doideira que tudo está conectado na internet. Agora eu compro uma Alexa que está conectada, minha lâmpada conectada com a internet, um microfone sem fio conectado com a internet no Wi-Fi. Só que ao mesmo tempo sem perder, não só sem perder performance, como aumentando performance. Porque, vamos lá, né? Para defender, para proteger tudo, o que eu faço? Bloqueio, o sonho da proteção, né? Bloqueio, ninguém acessa nada, tudo é travado, tudo é lento. você clicou um botão. É o sonho. Cliquei no botão aqui, aí vai tudo, vai ver se tá tudo certinho antes de abrir a nova tela. Então é lento, é devagar, é seguro. Ninguém aguenta isso, né? A gente pula da janela. Hoje em dia, você põe pra carregar um vídeo no YouTube, ele demora 2 segundos, você já fala, meu Deus, que lerdo. Então a gente quer performance. Só que se a gente for só para performance, fica mais difícil de proteger. E aí o SaaS é para conseguir unir essas duas partes. É isso? É isso? Fez sentido? Ou não fez nenhum sentido? Na minha cabeça fez um pouco de sentido. É isso?
É isso. Faz muito sentido. Porque é a união da conectividade com segurança em nuvem, né? Como o Robson estava falando, né? Toda essa tecnologia que vem, né, do universo, a gente vai falar de SSE depois, a sopa de letrinhas faz toda aquela somatória de apetrechos de segurança que foram montados dentro desse conceito de SaaS, né? Então, quando a gente fala performance e conectividade, né, a gente está tocando no universo de SD-WAN, né? Então, projetos de SD-WAN, como eu falei ali no começo do discurso, eles precisam ser feitos para sempre melhorar a performance, porque a evolução das redes corporativas sempre miram que não haja impacto e, claro, quando a empresa está fazendo aquele investimento, ela está buscando uma performance melhor ainda e ainda é função da integradora, né, mostrar para o cliente, para a empresa, para a corporação, que ele tem condição de expandir e aquele projeto já tem que ser vendido com potencial de sobra, né? Ou seja, já com uma previsão de crescimento, né, para que não haja impacto. Porque aquele cara que está num momento mais tranquilo, de repente já tem uma previsão de expansão, ou que vai ocorrer alguma coisa até, uma expansão imprevista, tem a capacidade já de, naquele projeto adquirido, de expandir, de tomar a velocidade que ele precisa, né? E sem esquecer da parte de segurança, né? Então, por isso, esse estudo, né, no que toca a parte de SD-WAN e SSE, que vai formar o SaaS, é importante ter essa somatória de performance, mas o conceito todo de segurança, né? Então, a coisa da performance está tocando diretamente, né, os projetos de SD-WAN, e ali dentro tem toda a questão de balanceamento, performance, somatória de links, melhores momentos para transmitir determinados tipos de tráfego. Então, dentro desse conceito, você atinge e busca, né, esse balanço que a empresa precisa, sem, e ainda buscando, né, economia, né, aproveitando toda essa ideologia para fazer economia, buscar soluções mais baratas no sentido de links mais performáticos, menos caros, né, eliminar tecnologias antigas de transmissão. Então, a tecnologia, né, esse mundo do SaaS, né, no que toca SD-WAN, que é onde, né, eu respondo, estou tentando responder sua pergunta sobre conectividade, vai melhorar a performance da empresa, né? Vai trazer essa, tanto imediato na implantação do projeto, quanto no tempo seguinte, né, no decorrer dele. E, obviamente, é, né, importante ter alguém monitorando, né, ou a empresa, ou o parceiro, o integrador monitorando esse crescimento para que esse projeto se mantenha saudável, né? Para que ele mantenha uma continuidade dentro dos segmentos, né? Tanto no que toca SD-WAN, que vai ser o grande responsável pela performance do conceito todo, quanto o que for somado de tecnologia de segurança dentro do conceito, né? E aí a gente faz essa somatória da boa performance, né? Para mantê-la sempre robusta, né? Sempre saudável.
Isso é muito legal. Porque assim, tá, a gente... Vamos lá, né? A gente tá no mundo da tecnologia, a gente adora falar, olha, que isso aqui faz o seu quê, isso aqui faz o quê. Quando você vai sentar, você, melhor que ninguém, vocês, lógico, vocês visitam cliente, conversam com cliente, é muito doido, né? No fim das contas, é dinheiro. E aí, eu fiquei viajando aqui quando você tava falando, pô, quando a gente fala de performance, como tudo sai mais barato pro cara quando vai comprar uma solução dessa, né? Um conceito desse. Porque ele precisa de mais performance. Se a gente tá falando de performance na empresa dele, tá falando que ele consegue gerar mais renda, né? Mais vender melhor, as pessoas vão produzir mais e tal.
Produtividade, né?
Produtividade é performance, é dinheiro no fim das contas, no fim do dia, né? E agora, tem a parte da segurança, que se você não se... Hoje em dia, meu amigo, se você não se protege... E é muito doido isso, né? Porque se a gente for parar pra pensar numa empresa com 1.000 funcionários, a maioria das pessoas quer uma máquina rápida. O cara tá nem pensando em segurança, o cara vai clicar em tudo.
Antigamente você tinha aquele negócio, né? Quando você ia tentar acessar alguma página na internet, naquele famoso modem, né? O S-Robot 36600, que você clicava lá, ficava aquela coisinha assim pensando e tal, de repente vinha a página. Hoje não. Hoje você quer performance, você quer agilidade, né? E aí quando você transforma toda essa performance, toda essa agilidade em uma produtividade de um ambiente, de um ecossistema, de uma empresa que está trabalhando com 100%, 50%, 80% dos seus colaboradores remotos, a gente precisa entregar tudo isso, né? Mas a conectividade por si só não é tudo. A gente também, né, o foco dos dados também, eles mudaram, né? O foco dos dados, o foco de um hacker, o foco de um invasor hoje, ele está cada vez mais sendo direcionado para a ponta mais fraca. O que que é? Os usuários. E o SaaS, ele faz muito bem essa função, né, de entregar uma performance para um usuário que está dentro de um hotel em Salvador, criando uma proposta, porque vai tá ali replicando em conjunto com seu Salesforce, uhum, para criar uma proposta de uma forma mais rápida. Em contrapartida, o universo de segurança, ele também está ativo. Então, por exemplo, já entrando um pouquinho nesse universo, né, de segurança, quem nunca recebeu um e-mail, né, clica aqui e veja o extrato do Bradesco, o seu extrato do Banco do Brasil, né? Aí você vai lá e fala, poxa, ganhei uma grana, né? Você clica naquilo ali, né? Vem algumas coisas para você e tal, de phishing, alguma coisa. Sim. Então, assim, é o foco em cima da... o hacker, né? O invasor jogando phishing em cima de um usuário que é o elo mais fraco. Uhum. Então, quando a gente está falando em produtividade das empresas, a gente também consegue fazer um link para a parte de segurança propriamente dita, para criar essa nova camada de proteção dos usuários onde quer que eles estejam. Uhum. Né? Então, o SaaS, ele traz muito esse universo. Aquele cliente, aquele usuário que é o elo mais fraco, que está em um hotel no Nordeste, qualquer coisa, não recomendo que você vá para o Nordeste para curtir as praias, né? Mas, enfim, se for algo necessário, ele vai lá, cria, né, com a parte de SD-WAN, criando toda aquela camada de conectividade, tendo acesso a diversas aplicações em nuvem, porque isso também tem muito hoje em dia, né? Uhum. 90%, se não 100% das aplicações hoje estão na nuvem. Né? Então a gente está falando ali de Salesforce, de Teams, os nossos correios hoje eles já estão na nuvem, né? Eu não sei de nenhuma empresa que esteja com um correio, um servidor de correio dentro de uma empresa. Hoje está 100% em nuvem e isso já é o começo de uma transformação digital. Então a gente já está falando em produtividade, segurança, que é algo que a gente está batendo esse papo hoje aqui.
Que legal. E é isso, né? E o pessoal... A gente tem que entender que... Pô, tem vocês aqui, né? Que vão falar tão... Tão no lado claro da força, né? No lado bom da força. Mas a galera do outro lado é boa também. É muito boa. Muito.
Se eles utilizassem a inteligência que eles têm pro pois lado branco da força, né? A coisa ia ser muito melhor. A gente ia ter um mundo muito mais conectado, né? E muito mais produtivo.
É verdade, é verdade. E às vezes o golpe vem fantasiado de golpe, que eu já vi, já recebi um e-mail assim, olha, você sofreu uma tentativa de ataque. Clique aqui.
A criatividade é gigantesca.
Os caras vão embora.
Veja as fotos da sua sogra, né? Nossa, clique aqui.
Mas me diz uma coisa. Tá, porque vai surgindo um conceito novo, uma ideia nova, o pessoal do TI já fica apavorado. Fala, como é que eu vou gerir isso? Como que o SaaS ajuda nessa gestão de rede? Ajuda a reduzir complexidade de operação para o TI também?
Essa é uma boa pergunta. Porque é o seguinte, quando a gente fala o SaaS, por que o SaaS ele foi construído? Né? Quando a gente fala da construção do SaaS, é justamente para criar a união e um único ecossistema para fazer a entrega de conectividade em conjunto com segurança. Porque aí a gente começa a falar um pouco mais de história também. Né? Antigamente, você tinha 5, 10, 20 aplicações diferentes que você tinha que fazer a gestão em cada uma delas, né? E isso acaba sendo algo muito dificultoso. E aí você começa a ter um problema de gestão dessas conectividades. Então, era uma console de um antivírus que você tinha que fazer uma configuração, a tela de um SD-WAN que você tinha que fazer uma gestão. Quando você ia ver no final do dia, virava uma grande bagunça. E aí era um fabricante discutindo com o outro que essa culpa não é minha, essa culpa não é sua, isso é um problema da sua rede. Então, quando a gente cria esse contexto do SaaS e traz para dentro do nosso cliente, é a ideia de ter uma única console, né, fazendo a gestão de toda essa sopa de letrinhas. E ali é onde você vai ter todo o controle, todas as regras e todos os relatórios que os clientes precisam. Então, quando a gente pensa na gestão, é algo para facilitar as configurações, as criações de regra e setar ali padrões de segurança para todos aqueles usuários que eles estão descentralizados, ou seja, fora de um perímetro, fora de um escritório, Né? Então, isso traz essa facilidade. O SaaS, ele traz essa facilidade, né, de uma gestão unificada também.
Nossa, que legal. Isso, você comentou, você falou um pouco de história aí. Eu acho isso muito legal, né? Porque o pessoal do TI, o que esse pessoal teve que se atualizar de um tempo pra cá é um desespero, né? Antigamente, a preocupação dele era onde que eu solto esse fio, onde que eu encaixo esse fio.
É verdade.
Agora, a cada 6 meses, vem uma coisa nova. É, então, pensar na facilidade dessa gestão, eu acho que deve ser... Não sei, tô falando aqui da minha cabeça. Deve ser uma das tarefas de quem cria novos conceitos, novos produtos, né?
É, sem dúvida. Na área de TI, o cara que escolheu essa área, ele não pode parar de estudar, né? Então... É, e com esse tsunami, né, de invasões, de brechas de segurança, ataque hacker, isso está evoluindo muito, né? Então, no começo do ano eu já falava que viria um tsunami, né? Mas a gente já está vivendo esse tsunami de tentativas, né? De todo tipo, o tempo todo, né? Por engenharia social, o cara tentando clonar um crachá para acessar a empresa, dentro do ambiente da empresa, que estrago ele pode fazer, né? Então, o TI de toda empresa tem que ficar muito atento e a todas as novidades, e que são muitas, né? Tem coisa demais para ficar atento no mercado, porque o cara vai imaginar que pela rede social um hacker pode tirar foto do crachá dele que está visível ali numa foto.
Nossa.
Ampliar o QR Code daquele crachá, imprimir e acessar a catraca da empresa e ter acesso ao ambiente, né? TI não pensava nisso antes, tem que começar a pensar agora, né? Então, as jornadas de segurança que a equipe de TI tem que montar para o perfil daquela empresa são essenciais, né? É o que chamava antigamente de neurose por segurança, né? Que é aquela coisa, você pensar numa casa, né? Primeiro você põe uma cerquinha, depois você levanta um muro, depois você põe uma cerca elétrica, depois você põe um rio com um jacaré, né? Então, a neurose no mundo de segurança é uma boa neurose, ou seja, no sentido, como a gente falava antigamente, de colocar N ferramentas, né, de proteção, que muitas ainda são importantes e relevantes. No mundo de SaaS, né, quando a gente vai puxando a parte de SSE, é onde elas estão, né? Então, esses exemplos que eu dei do muro, da cerca, estão todos em nuvem agora. Por quê? Os recursos, os acessos, estão todos na nuvem. E os usuários não estão mais fechados na empresa, não estão dentro daquele perímetro que eu, né, que eu estou exemplificando. Eles estão pelo mundo, né? O cara está trabalhando aqui em São Paulo, está aqui hoje, amanhã está mais para o norte, amanhã está mais para o sul, de repente foi para outro país. Só que ele tem que ter a mesma segurança, né? Ele tem que estar garantido no acesso e garantir que a empresa, através dele, não sofra nenhuma invasão, né? Então, a equipe de TI tem que mirar tudo isso. Traçar uma jornada de segurança apropriada, né, para o perfil da empresa. Tem N excelentes no mercado, né, dependendo da vertical que a empresa está atuando. E esse conceito todo de segurança somado, né, ele tem que buscar um cenário... não dá para falar blindado, infelizmente, uhum, né, porque isso nunca... E eu acho que nunca vai existir no mundo de TI, né, porque um hacker motivado é um hacker motivado. Né? Então, o cara, ele vai, se ele está motivado ali para causar algum estrago naquela corporação, por menor que seja que ele consiga, ele vai achar ali um espacinho ali para tentar causar alguma coisa. E muitas vezes eles surpreendem, né? Então, o que tem que acontecer? A empresa tem que se blindar de uma forma que aquele cara desista, né? E, infelizmente, ele vai procurar outro, uhum, mais vulnerável. Né? Mas a ideia é sempre que esse conceito de SaaS seja aproveitado nesse sentido, né? Que seja bem montado, nem a mais nem a menos, mas seja uma jornada eficiente para que o cara tente e passe para o próximo. E achando uma empresa no mesmo calibre, né, de defesa de segurança, que ele vá para o próximo. Uma hora ele vai encontrar pelo mundo, né? Existem diferentes economias, né? E diferentes corporações com diferentes níveis de budget, né? De dinheiro. Então, uma hora ele acha uma vítima, uma hora ele vai conseguir explorar, né? Mas a empresa que está antenada nesse mundo, o cara de TI que estudou, né? E aí isso reflete para a corporação toda, ele vai conseguir traçar hoje em dia com os recursos que os fabricantes estão colocando, que as integradoras colocam como jornada, né, para as corporações, o cara entendendo essa jornada toda, ele consegue estabelecer um bom perímetro de segurança para a corporação.
Você sabe, Sibuca, você estava comentando aí, veio um filme aqui na minha mente, né? Falando da questão de atualização, né? Porque se a gente for pensar o que tínhamos antigamente, um cliente, ele simplesmente com firewall, ele já tinha um contexto de segurança na cabeça dele, né? O cara com firewall antivírus, ele já estufava o peito e falava, já estou 100% protegido, né? E aí, quando a gente pensa nessa história, o que era um vírus antigamente? Um vírus antigamente era algo para você passar vergonha, né? Que você estava aqui trabalhando, de repente viu um pop-up na sua máquina, né? E aí aquilo era para você fazer, passar vergonha, enfim, né? Hoje, a gente está vivendo em uma guerra, estamos vivendo em uma guerra, né? Então, do mesmo jeito que nós precisamos nos atualizar, os hackers lá atrás, eles também se atualizaram. Hoje, cada vez mais, o vírus, que era antigamente algo para fazer ali aquela parte para você passar vergonha dentro de um ambiente corporativo, hoje, um hacker ele cria um phishing que vai entrar na sua máquina, que vai... A partir do momento que você fecha uma VPN em um escritório remoto, esse phishing ele entra pelo túnel VPN, vai para o seu escritório. Dentro do escritório, né, ele vai começar a criar diversas conectividades. E aí tem o que a gente chama hoje de ransomware, né, que vai fazer toda a parte de criptografia de todas as máquinas, tudo isso. Então, quando a gente cria este conceito, né, esta ideia de SaaS, a gente está trabalhando a segurança disso tudo, né? Então, quanto mais nós criarmos novas tendências, criarmos novas camadas de segurança, nós conseguimos transformar um ambiente muito seguro. Porque simplesmente um firewall já não é mais o suficiente para a segurança desse cliente. É o que a gente comentou lá no início desse nosso bate-papo, né? Cada vez mais existe um universo descentralizado. Os usuários estão trabalhando cada vez mais de uma forma mais híbrida, né? Então, é o foco do que precisamos criar essa camada de proteção. E o SaaS vem para ajudar em tudo isso.
Isso é muito legal, né? Porque é o que vocês estão falando. Aquele vírus, aquele ataque que surgiu no final da década de 90, vocês vão lembrar disso.
Tá me chamando de
depende
velho,
da, né? Depende da idade, mas o pessoal tinha época... Pô, o vírus ficava conhecido no mundo. Tem um novo vírus e as pessoas sabiam o nome do vírus. A gente viveu isso. Ai, tem um vírus que está rolando aí. Ai, mas já vai sair a atualização. E aí você compra o CD e aí você instala. E aí, ai, pronto, meu antivírus está atualizado. Era assim. Só que hoje, e aí isso é desesperador, né? Está todo mundo evoluindo, só que aqueles vírus antigos ainda existem, né? Não dá para você falar, ah, hoje em dia ninguém está mais preocupado com isso. Não, o que surgiu lá no começo ainda existe. Exato. Né? E aí você tem sempre que estar criando... Meu Deus, isso não vai acabar nunca.
É uma briga de gato e rato e cada vez mais criando essa evolução, né? Uhum. E aí a gente também consegue entrar não só, né, pegando esse contexto do universo de segurança, mas também o universo de SD-WAN. Porque o que a gente tem hoje, né, é falar um pouquinho de história, né? O SD-WAN, ele vem... Né, para fazer um contexto ali de balanceamento. E hoje o SD-WAN, um SD-WAN de verdade, a gente vai entrar em algumas questões de deduplicação, a gente vai entrar em questões de aceleração, a gente vai entrar na questão de conectividade. Uhum. Né? Não vou nem falar um pouquinho de TCP/IP, senão a gente vai ficar aqui maluco. Né? Acho que não é nem... Né? Mas enfim, é a questão de aceleração de tudo isso. E esse é o universo que estamos criando. Né? O universo de uma ótima conectividade para na hora que os nossos... clientes, né? O usuário for entrar para criar alguma proposta em Salesforce, qualquer aplicação que esteja em nuvem, não ficar com aquele browser ali, aquela coisinha girando, né? Então, é um pouco disso, né? A parte de uma conectividade acelerada, com foco em cima da aplicação, em cima daquilo que o usuário necessita.
Isso é muito legal, né? Porque a gente tá falando, pô, IoT, né? IoT. Eu adoro que a sigla surge 6 meses depois, parece que você já é um velho falando IoT. IoT já é coisa do passado, né? Internet of Things, Internet das Coisas. é uma coisa do passado no assunto, né? Mas no dia a dia tá acontecendo cada vez mais. E aí, vocês falando, não dá pra gente parar de notar que quanto mais conectividade, mais perigoso é. Quanto mais a gente se conecta, mais perigo tem. Porque cada pessoa, como você falou, é empenhada em prejudicar alguém ou em ganhar dinheiro. Cada ser vivo dos 8 bilhões que existem, que tem acesso à internet, a uma máquina, ela pode criar uma forma de te atacar e te prejudicar. Se você é uma empresa, então, meu amigo. Como que é pensar nesse cenário de IoT? Que agora a gente tá louco, todo mundo fala, ah, o 5G vai conectar tudo. Ah, meu sofá vai conectar com a geladeira, que vai conectar com a televisão, que vai conectar com o rádio, que vai conectar com o celular, que já conecta no carro. E é um absurdo, conecta mesmo. Esses dias, bobagem. Ah, hoje, ó, gente. Hoje, o que aconteceu? Tive que trocar meu carro, que é meu rodízio. Tive que trocar meu carro, o carro da minha sogra. Sogra, te amo, maravilhosa. Não precisei ir acordar às 5 horas da manhã. Eu cheguei perto do carro dela e meu celular conectou no rádio. E é uma nova porta. Vocês têm que pensar, quando você pensa no SaaS, Aruba, que cria soluções de conectividade e de segurança, a Converse, que leva, que costura essas soluções. Vocês têm que pensar no rádio do carro do funcionário.
Se esse rádio está atrelado de alguma forma à rede corporativa, né, se isso conecta o usuário ao mundo corporativo, tem que pensar. Né, tudo que tem IP, tudo que conecta a rede, a internet, né, e aí trazendo para exemplos mais do mundo corporativo, uhum, que hoje tem muito foco, né, mas há pouquíssimo tempo atrás não tinha. Né? Por exemplo, hoje o termômetro do aquário que está na sala do chefe.
Olha isso!
Pega IP. Né? Hoje esses caras têm IP. Só que o cara que criou isso para conectar na rede não pensou em segurança. Né? Só que quem pensou? O hacker. Né? O cara pensou, opa, aquilo ali pega IP e não é protegido. Que começa quando começou a coisa do IoT de verdade. Né? Uhum. Câmeras de segurança, né? Dos ataques mais famosos, coordenados mundialmente por brecha de segurança de câmera. Né? Então, foram dispositivos pensados, né, para alguma facilidade incomum no ambiente. Né? Ar-condicionado hoje pega IP, o termômetro, né, do aquário pega IP, e termômetros em geral do ambiente.
Alexa, né? 20 graus, né?
Exatamente. Todos esses gadgets que foram pensados para ajudar a interagir no ambiente, eles foram pensados, mas não no começo como potenciais brechas de segurança. Uhum. Mas os hackers, obviamente, captaram isso muito rápido, né? E começou ali com ataque de câmera, entrando pelo termômetro, entrando pelo ar-condicionado. Tudo que pega IP, conecta na rede corporativa, é uma potencial porta de entrada para o hacker, né? Então, esse universo do IoT trouxe muita possibilidade para o mundo obscuro aí da internet para invasão, né? E considerando tudo isso, depois da indústria, das corporações apanharem bastante com isso, começaram a vir as soluções, né, de forma mais pesada para fazer essa blindagem, esse 360, né, pensando no mundo de IoT também. Né? Então, tudo que entrar em IP na rede precisa ser pensado, né, precisa receber uma consultoria pensada para saber se aquilo está em plenas condições, né, de acessar a rede, né? Então ele merece um perímetro de segurança, merece uma atenção, e os fabricantes, né? A Aruba, como um dos principais nesse sentido, consegue estabelecer perímetros, né, para esse tipo de dispositivo entrar seguro na rede. Né?
Deixa eu fazer uma pergunta, você já complementa isso só para não perder. A gente tem aqui um CEO de uma empresa assistindo a gente. O cara, ele virou CEO porque ele conversa bem. Que ele é bom de negócio, mas não entende nada de TI. Que às vezes, ainda existe isso. O que é algo que pode ter um IP, para ele saber? Ah, vamos esclarecer aqui. O que é isso? O que é? Porque, por exemplo, eu tenho um filho de 4 anos. E os brinquedos são cada vez mais tecnológicos. Tem brinquedo que conecta no Wi-Fi de casa. Pode chegar um boneco que tem um IP?
O que é o Alberto para a Receita Federal? É um CPF.
Certo.
Né? Quando a gente fala de um endereço IP, é o seu número para o universo da internet. Uhum. Então, tudo aquilo que existe uma conectividade, tudo aquilo que tem acesso à internet, você tem um endereço. um endereço com uma sopa ali de números, né? Então, quando você cria esse conceito, tudo aquilo que tem acesso à internet existe um endereço IP, né? E aí, pegando até esse gancho, a gente estava comentando aqui de dispositivos que existe vulnerabilidade, uhum, né? Há um tempo atrás, eu fui em uma rede de hospitais que existia uma invasão, né? Um vírus que estava sendo propagado para todos os computadores. E aí, começando a criar esse conceito de limpeza dentro dessa rede de hospital, tentando tirar esse vírus e tal, uma semana trabalhando, né? Isso a gente está falando aí em 10 anos atrás, né? Alguma coisa disso, quando os IPs também já tinha esse contexto. Uma semana criando toda aquela limpeza, tudo aqui, deixando um ambiente 100% livre de vírus, né? Da noite para o dia, 24 horas depois, tudo infectado novamente. Uma máquina de ressonância magnética que tinha um cabo de rede, que tinha um endereço IP que era desconhecido do universo do hospital aquilo. Nossa. É o que tinha o vírus e estava se propagando para toda a rede de hospitais. Então, o quão isso é sério, né? A gente está falando aí de um universo de uma máquina que tem um sistema operacional qualquer ali para fazer a inspeção do corpo humano, né? Então, quanto isso é sério? Quanto um vírus dentro de um hospital traz de malefício para aquele ambiente, né? Quanto um vírus dentro de um endereço IP de uma máquina para fazer automação dentro de uma montadora vai montar uma porta errada, né? Então, assim, são vulnerabilidades que estamos aqui para criar esse contexto de segurança.
Isso é desesperador, mas eu fico feliz que não sou eu responsável por pensar nessas coisas. Ainda bem que a gente tem vocês aqui que fazem isso. Porque vocês têm que pensar na segurança de qualquer... do Tamagotchi. A pessoa lançar um Tamagotchi, voltou o Tamagotchi. Gente, o bonequinho lá virtual. Vocês não fabricam Tamagotchi. Vocês têm que se preocupar em como proteger aquele Tamagotchi. É um pouco desesperador, né?
Computador, IoT, celular... tudo aquilo que existe uma conectividade necessita de uma proteção. Existe até alguma piada que a gente, né, tem dentro desse universo, que a máquina mais segura é a máquina desligada, né? Então, assim, você pega um sistema operacional, subiu um sistema operacional, colocou na internet, 5 segundos já tem um monte de vírus dentro dela, né? Então... é o contexto que estamos vivendo hoje, né? Como eu disse lá atrás, era algo para te fazer passar vergonha. Hoje, todo mundo está atrás de grana, né? Existe até dados que a gente traz aqui em cima desse universo, que globalmente a gente está falando em 4,5 milhões de dólares que foram furtados no último ano. Né? Isso existe um crescimento, né, ano após ano, de 20%, né? Pouco mais que isso. Então, assim, a gente está falando que dentro de uma economia global, pegar essa grana, cara,
é um absurdo. E isso porque a gente está falando de grana, lógico, né? A gente está aqui no podcast para empresas, né? A gente está no mercado de trabalho, tal. Mas, cada vez mais, a vida está em risco, né? Todo mundo esperando aí os carros voadores. A tecnologia já existe, já tem. O que está faltando é ele ponto. Falta ele ponto, falta outro lugar para pousar. E claro, né? Imagina a segurança. Você tem que proteger um carro elétrico voador.
Daqui totalmente. A pouco,
não, a pessoa, você mata a pessoa. A gente está falando guerra, né? Tem guerra, o mundo tem guerra. Você sabe, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano existe guerra. Essa tecnologia pode estar, não só pode, como está, né? A gente sabe que os países têm exércitos, hoje em dia tem um exército...
fazendo aquela camada de proteção ali, todos os países existem aquele exército criando aquela camada de proteção.
E os ataques, né? Exato. As guerras, que é insano isso. E aí esse conceito também se aplica até nisso, né?
Totalmente, porque hoje em dia eles têm a armada mesmo, né? Os caras estão armados e tem o exército obscuro ali, né? Dark Army por trás. Todo mundo que começa uma guerra vai dos dois lados, né? Vai pela internet, vai pela rede. vai por terra, né, pelo jeito mais convencional. Mas com certeza anunciam, né, ataques e maneiras, né, de causar impacto, no sentido intelectual, né, no sentido de roubar informações ou de causar algum impacto direto, né, por ataque naquela situação ali que está acontecendo, né? Então é muito normal, né? E a gente vê muito em filme, né? E muito do que acontece ali tem uma teoria real, né? De grupos, né, que fazem o ataque, que são mercenários, são extremamente eficientes, né? Então eles agem sem caráter algum,
sem,
né?
Sem escrúpulos,
então,
né?
Então, sem escrúpulo nenhum, porque estão sendo pagos, eles vão atrás do que pediram, seja lá o impacto que for, né? Então, indo, né, falando dessa escala maior, né, de proteção do país em si, de divisas, etc., fica muito mais sério, né? Então é muito complicado, precisa ter uma segurança muito bem pensada, né? Tanto lá em cima, né, quanto quem dirá, trazendo para o mundo corporativo, né, o caos que isso pode causar, né?
Exato. Nossa. Até porque quando a gente fala em uma guerra cibernética, não existe um lugar seguro, né? Então você vê aí em alguns websites que existem, você vê Rússia atacando o Brasil, Brasil fazendo ataque à Europa, Europa fazendo ataque Estados Unidos. Então, assim, não existe fronteira, né? Quando a gente fala em uma guerra cibernética, a gente está falando aí de vários lugares, de vários hackers fazendo tentativas de investimento, né? De ameaças em todo o globo, né? Acho que só na Antártica não deve ter alguma coisa ali.
E olha lá, hein?
E olha lá.
E é legal falar e a gente pensar que você aí, que tá assistindo, tá falando, tem uma empresa, você é alvo dessa guerra aqui, viu?
Hoje não existe o pequeno, médio e grande. A segurança, ela deve ser muito bem vista em todos os contextos. Se esse empresário, ele tem 5, 10, 20 funcionários, ele é uma vítima, ele pode sofrer ameaças. Se esse empresário, ele tem ali 100, 200, 10, 20 mil colaboradores, ele também tem. Então, o risco, ele é muito grande, né? E eu tenho alguns, não vou falar a idade, mas um pouquinho mais aí de 20 anos dentro do ecossistema de segurança, né? E eu vi escritórios de contabilidade. Quando a gente pensa em escritório de contabilidade, eles ainda estão um pouquinho no passado, trabalhando com papel ainda, né? Todo mundo trabalhando com, enfim, tudo virtual e a contabilidade com papéis, né? E eu já vi escritório de contabilidade chegar próximo de falência por causa de um ataque. 5 colaboradores. Nossa. Então, quando a gente fala em segurança, isso é universal. Todos necessitam pensar na sua segurança, todos precisam pensar nos colaboradores, e se esses colaboradores estão trabalhando dentro ou fora de um perímetro, é necessário isso, né? É necessário criar essa nova camada de proteção, essa nova camada de conectividade, né? A gente tem aqui vários dispositivos móveis, né, que também são vulneráveis, né? Então, esse é o foco de um hacker hoje.
Caramba, isso é um desespero, né? A gente fala assim, ai, gostoso, papo gostoso, mas dá um pavor, né? A gente conversando que eu já tô pensando no meu computador em casa, falo, nossa, meu computador tá mais lento essa semana.
Alberto, isso é pra pensar. Isso, assim, foi esse contexto de proteção em cima dos usuários também vem com a evolução da tecnologia, né? Então, antigamente a gente tinha aqueles PCs, aquelas coisas gigantescas, um monte de cabo atrás. Hoje você tem um notebook de 1,5 kg que você vai abrir. O exemplo teu aqui, né? Então, cada vez mais nós estamos mais próximos dos nossos dados, né? Cada vez mais esses dados, eles estão na nuvem. Então, é uma camada de proteção a mais.
Que absurdo. E aí, por exemplo, se já não bastasse todas essas possíveis entradas de ataques, né, que a gente está conversando até agora, que o pessoal do TI fica desesperado, ainda tem o lance da privacidade das pessoas, né? Como lidar, como que o SaaS lida com a proteção da privacidade e o que as empresas precisam fazer para garantir as conformidades das leis?
Lei Geral de Proteção de Dados.
Pois é.
Né? Quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, existem já algumas empresas que já têm processos, multas aplicadas. Né? Quando a gente fala de uma segurança disso, é algo que precisamos nos preocupar também. Quanto vale para a reputação da empresa, né, de todos esses executivos que estão assistindo, ter um dado sigiloso furtado? Uhum. Né? Então, isso a gente também consegue e vamos criar também uma camada de proteção contra isso. Porque, por exemplo, se a gente tem um contexto de um colaborador que trabalha em um ambiente híbrido, aquele colaborador ele não está 100% confiante naquela empresa, ele não está confortável, enfim, ele está a fim de fazer sacanagem mesmo. Ele vai pegar esses dados, vai espalhar para a internet, um hacker pode pegar aquilo, fazer um roubo de dados. Então, essa é uma camada que o SaaS também cria esta proteção. Garantir que aqueles dados sigilosos, eles não sejam compartilhados, eles não sejam vulneráveis, não tenha fuga de dados, né? Então, novamente, a gente está falando aqui de uma proteção e uma conectividade que o universo SaaS nos traz, criando todo esse contexto, incluindo a questão de LGPD.
Que legal, porque é isso, né? O cara fala, beleza, eu tô aqui, dono da minha empresa, vou investir, gostei desse negócio aí, vou investir, blá, blá, blá. Aí chega um cara lá que acordou e tropeçou e tá bravo, falando, quer saber, eu vou jogar isso aqui na internet. Já era, meu investimento vai tudo por água abaixo.
E aí você consegue compartilhar, né? Números de cartão de crédito, dados sensíveis, CPF, CNPJ, tudo isso são dados sensíveis. E isso é o que o hacker ele quer. Ele quer essas informações, né? Existe um cenário aí, o mundo negro, que cada informação desse porte existe um valor. Né? Então é isso que o hacker quer. O hacker ele quer esses dados sigilosos para compartilhar com a internet e ali ele vai fazer diversas coisas. Então o SaaS ele chegou para criar essa camada de proteção, porque olha só, antigamente a gente tinha um perímetro do jeito que comentamos, né? Com uma parnafenalha de segurança, uma parnafenalha de soluções dentro de uma empresa, dentro de um perímetro. E isso, o cara ele estava ali próximo de, não vou falar 100%, mas 99% de segurança. Ele estava seguro, né? Mas a partir do momento que o usuário ele sai, toda aquela parnafenalha de segurança já não serve mais para ele. Então, total. Como que você vai garantir que o usuário ele abra um Dropbox, pegue uma proposta, pegue uma tabela com números de cartões de crédito, né? Compartilhe via, sei lá, driver em nuvem, Dropbox, OneDrive, enfim, tudo isso, né? E crie esse compartilhamento para o mundo, né? Você está fazendo uma fuga de dados. Então, o SaaS ele chega nessa seara de criar esta proteção para os nossos clientes. Então a gente não está falando agora mais só em vírus, só em dados. A gente está falando em fuga de informação, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela existe uma multa, e uma multa pesada para essas empresas que têm isso. Uhum. Né? Então eu estava vindo para cá um dia desse e escutei dentro da rádio algumas empresas que já têm multa aplicada. Então é uma preocupação ativa hoje.
O que ela está funcionando como parte de educar, né?
Exatamente.
Porque é isso também. Não adianta. Eu acho que, como vocês estão trazendo essas informações, passa muito pelo... Meu, quem está no dia a dia precisa aprender, né? A gente tem que ter uma educação digital que não tem, né? Porque é isso, você contrata uma pessoa... Você contrata um estagiário novo. Eu tava contando aqui para eles antes de começar, gente, quando eu era estagiário, as bobagens que eu já fiz. E é isso, entra um estagiário novo... Pô, 17 anos, 18 anos, gente, 17, 18 anos, você só tá pronto para fazer besteira, só, mais nada. Se não tem essa educação digital, verdade, né, vai ser uma falha aí, um ponto de entrada.
Não dá para fazer, o cara fez alguma arte, corta o dedo, né? Corta, vai cortando as pontinhas dele, isso já não pode acontecer, né? Então, assim, você fez umas artes bravas quando estagiário, né?
Eu fiz, né? Eu fiz, mas é pra se orgulhar.
E assim, quando falamos do contexto de segurança, também é para ajudar os estagiários a não fazer arte.
Isso é legal.
A própria LGPD já começa no conceito de educar o usuário. Uhum. Né? Então, como ela é uma coleção de normas, de regras ali, para estabelecer um padrão de segurança, né? Ela já começa educando o usuário, né? Já passa por eleger alguém que seja um DPO da empresa, alguém que seja responsável por orientar sobre onde estão os dados. Então, é todo um conceito de educação e onde você vai subindo o nível e você vai começar a colocar ferramentas, né?
Uhum.
E a gente tem LGPD, né? Tem outras normativas, né? Onde você pode encaixar jornadas de segurança, né, Mitre, NIST, ISO 27000, né? Então são todos padrões de segurança muito bem montados. Cada um vai ter mais a ver com o perfil da empresa, né? E nessa jornada onde você encaixa, né, e hoje em dia é obrigatório encaixar LGPD, uhum, para garantir a proteção dos dados do usuário, para você garantir para os seus clientes e parceiros que os seus usuários corporativamente são educados, para que colaborem com o perímetro de segurança da empresa e que aquilo esteja encaixado numa jornada de segurança onde você vai, além de tudo, receber uma consultoria, né, para tentar fazer com que aquele ambiente fique perto de estar blindado, né? Como eu falei, infelizmente não dá para garantir o 100%, uhum, no mundo de TI, mas que ele esteja num padrão bom de saúde e de segurança. Essas jornadas são essenciais, né? Porque você começa da ponta e, óbvio, né, um dos grandes inimigos de estabelecer essa jornada 100% é o budget da empresa, né? Uhum. No Brasil, depende da cultura de cada país, tem a questão do câmbio, de repente a empresa não consegue bancar as melhores soluções de segurança, mas aí é que entram bem as integradoras também, né, para dar um jeito nisso, para conseguir viabilizar, né, o dentro dessa jornada, em paralelo, uma condição de pagamento dela para que o cara não fique desatualizado, para que não ocorra maiores riscos para a empresa, né? Questão de sequestro de informação, uma brecha de segurança que aconteceu, como o Robson falou, ficou perto da falência em determinado momento, seja grande ou pequena. Essa jornada de segurança, ela existe, né? Ela precisa ser estabelecida para garantir isso, né? Então, desde educar o estagiário, todos os funcionários, né, de como agir, de como atuar, se você mantém dados dos seus clientes, como que você garante aquilo, como você garante aquilo para os seus parceiros, né, para os seus fornecedores, para os seus clientes, como você vai atuar dali para frente, como você se defende em alta camada, né? Então, essas jornadas servem para garantir isso, educando o usuário, evitando a engenharia social, uhum, né, desde o conceito mais básico da invasão até os ataques mais avançados, né? Então, começa de educação até ferramentas altamente tecnológicas, né? Então é aquele conceito, né, de você estabelecendo isso. E hoje em dia, né, voltando para o assunto principal, isso é garantido em forma de SaaS, né?
Cara, que demais. Vocês estão vendo, ó. Você que tinha dúvida, SaaS é inteligência na hora de pensar em segurança. Porque a segurança, como vocês viram, você vai conectar alguma coisa aí na internet, você não sabe o que é. Já era. Porta de entrada. Inteligência aplicada sem perder performance. A gente está falando de produtividade, está falando de gestão simplificada e você com um pouco mais de paz na sua cabeça para poder trabalhar no dia a dia. Tá bom, tem um QR Code que está aqui, ó. Quer saber mais das soluções da Aruba? Aponte seu celular aqui para o QR Code. Ah, você está assistindo o celular? Não tem problema. Tem o link aqui embaixo também, você clica e aí tem um formulário. Tem uma landing page linda, nova, zero bala. Você vai clicar lá, você vai ser o clique número 7. É novinha. Então clica lá, vai conhecer a nossa landing page da Aruba para você conhecer as soluções. Bom, a Aruba é muito mais conhecida, né? Daqui de quem está participando desse podcast. A Aruba, vocês sabem que pensou em conectividade. Tem uma frase da Aruba que eu acho linda, que o sonho da Aruba, vou citar completamente errada, mas a ideia é essa. O sonho é um mundo sem cabos. Legal isso, não é?
Bacana.
Eu já vi isso, não tô inventando, não.
O mundo sem cabos e seguro, melhor ainda.
E seguro, melhor ainda. Então a gente já sabe. Leandro, fala pra gente agora um pouco sobre a Conversys. Como que a Conversys chega e fala assim, ó, tem que ter essas soluções aqui, você, cliente, que tá desesperado e arrancando os cabelos, te explico como funciona, como que você aplica isso. O que a Conversys faz? Onde que ela entra nessa operação toda?
O nosso grande papel é entrar em forma de consultoria, né? Então, a gente busca sempre ajudar no sentido de, primeiro, entender o ambiente. A gente faz questão de que o ambiente, né, passe por uma avaliação completa. E a gente vai desde assessment de rede, site surveys, né, seja cabeado ou wireless, projetos de pentest, né, no que tange o assunto principal aqui do mundo de segurança, no sentido de fazer um raio-x em tudo e entender como está o cenário. E principalmente explicar, caso a corporação, né, aquele cliente que a gente está fazendo a consultoria não saiba, né, e é muito comum acontecer, não saiba de certas nuances, certas brechas, certas áreas sombrias ali do que está acontecendo na rede dele, e a gente explique de forma a provar, né, do que está acontecendo e oferecer uma consultoria nesse sentido do que eu estou mostrando, né? Desde uma educação da ponta do usuário até a implementação de ferramentas de alta escala, né? Legal. Então a gente procura trabalhar desde o usuário até a camada maior de segurança, provendo essa questão de consultoria, né? Vendo, principalmente, né, quando eu falo em jornada, isso eu levo lá para a equipe da Conversys, essa jornada precisa encaixar no que o cliente já tem. Uhum. Né? Então, nenhuma empresa hoje está zero de segurança. O cara sempre vai ter um firewall, comprou no meio do caminho, comprou uma solução, viu uma solução na internet. Então, ele já tem um certo perímetro estabelecido. Né? Nosso papel é aproveitar esse perímetro, né? Ou seja, que ele não perca esse investimento e encaixar o que falta. Uhum. Né? E aí entra também aquela questão do budget. Né? De repente, o cara não tem para agora fazer esse investimento todo. É muito comum no cenário Brasil. Né? Então, nosso papel é fornecer essa consultoria de uma maneira escalável. Né? Onde ele começa, onde ele está mais vulnerável. De repente, é o momento de investir ali no meio, de arrumar o meio campo. Né? De repente, não, o meu ecossistema aqui é muito sensível, eu perco muito dinheiro se eu ficar uma hora parado. Uhum. De repente, a gente está falando de um banco. Né? Então, vamos estabelecer a jornada toda. Então, nosso papel como integrador de tecnologia e principalmente focado, né, muito focado agora na parte de segurança, é trabalhar nesse conceito, entender o que tem, aproveitar esse investimento, fornecer um projeto escalável, né, de jornada dentro de uma normativa estabelecida de mercado, como eu falei, né, MITRE, NIST, ISO 27000, porque isso tem uma lógica encadeada, dentro disso vai ter LGPD, vai ter marco civil, então o cliente ele garante o perímetro de segurança dele contra invasões, ele se prova através de certificados dentro da sua vertical que ele está garantido, né? Por exemplo, vertical de saúde tem o RIMS. Dentro da normativa do RIMS, ele precisa garantir certos níveis de segurança para que ele tenha aquele certificado da vertical de saúde. Os bancos têm e instituições financeiras têm o PCI. Uhum. Ele também exige certos níveis. Então, essa jornada tem que buscar o que cada vertical precisa. Né? Daí as diferentes jornadas, mas todas são muito boas, né? Todas têm uma lógica de implementação. E a gente entra como integrador para fazer valer esse tipo de solução, para garantir para o cliente que ele vai ficar num nível muito bom de segurança e principalmente para monitorá-lo, né, no sentido de que enquanto aquele projeto estiver válido, rodando, né, ele precisa de manutenção, ele precisa de atualização, precisa de monitoramento, porque o mundo de TI hoje, seja falando de wireless, cabeado, de segurança, ele evolui, ele nunca é vendido uma caixa fechada, ó, tá aqui o que você pediu, leva embora. Não, aquilo vendido precisa ser monitorado, né? Uhum. A Conversys tem planos CAPEX para investimento imediato, a gente tem planos OPEX, né, para comprar tudo isso como serviço, toda essa ideia, né, isso se encaixa muito bem com o universo de SD-WAN, com o universo de nuvem, mas todo o portfólio, tudo que for preciso para conectividade e segurança, a gente consegue estabelecer um plano mensalizado em reais para o cliente consiga colocar essa jornada em prática, né? Porque muitas vezes, quem está ouvindo, pô, isso seria ideal, mas quem dera eu pudesse, uhum, né? Porque muitos clientes, né, a Conversys atende todo tipo de cliente, desde do muito pequeno a muito grande, né? A gente tem um portfólio de clientes muito grande, E a gente consegue vivenciar a reação de cada um com relação a isso, né? Então, tem um cara que tem um budget, que tem ali, paga na hora, no sentido de investe um capital só, implanta aquele projeto, está muito tranquilo com aquilo. E, muito dependendo do momento da corporação, ela seria ideal, estou vulnerável, eu sei que estou vulnerável, a gente ouve muitas vezes isso. O que, que eu faço? Eu não tenho esse capital todo para agora, né? E daí aquele plano, né, do encaixe da jornada, aproveitando o que ele tem, principalmente para ele não perder aquele investimento, mas no encaixe da jornada, né, dentro de uma normativa que faz sentido para a vertical dele, e que essa jornada se encaixe com um plano, né, um budget que ele tenha, né, para investimento. Quando que pode começar? Como é que pode começar? Pode ser mensalizado? Em quanto tempo? Então, a gente tem contrato, né, que são totalmente customizáveis, incluindo o suporte, porque muitas vezes o foco da empresa está no core dela. De repente, um hospital, o cara fala, não tenho equipe de TI, tenho dois caras, o que eu faço? A Converse também pode ajudar com isso, né? A gente desonera a administração desse TI de uma forma completa. Precisa de segurança, precisa de estrutura, precisa alguém que monitore. Além disso, preciso de alguém que cuide, que dê o suporte. A gente atende em todos os níveis, né? De monitoramento, suporte e implantação, né? No encaixe da jornada, da maneira que o cliente precisa, né? Então, nossos contratos são todos muito customizáveis, né? São 100% customizáveis no sentido de CAPEX, OPEX e todos os níveis de suporte e condição de projeto que a gente precisa implementar.
Que legal. Você sabe, Cibuca, a gente falou aqui de muitas questões de vulnerabilidades, né? A gente conversou aqui, Alberto, de bastante coisa de phishing, de invasão, né? E muitas das pessoas que estão nos assistindo aqui, elas não sabem qual é a vulnerabilidade que existe dentro da companhia, né? Muitas vezes, quando a gente faz algum teste, algum pen teste, por exemplo, como a Converses, né, como o Cibuca comentou aqui, a gente começa a explorar alguma necessidade que o cliente não sabe que ele precisa. Né? E quando a gente fala, por exemplo, em VPN, né? Uma VPN é algo que é muito vulnerável nos dias atuais. Foi muito bom no passado, né? Mas acho que fica esse convite aqui, né, da gente construir esse ecossistema, trazer esses clientes, né, para fazer esses pentestes e saber como nós, em conjunto, né, a Aruba, em conjunto com a Converses, consegue criar esta nova camada, dar visibilidade para aquilo que esse cliente precisa.
Isso é muito legal. Uma coisa, quando a gente está doente, está passando mal, você não sabe o que é. Você precisa descobrir qual que é a base, qual que é a raiz do problema.
Esse,
né,
é o ponto.
E muitas vezes você não faz a menor ideia, como você bem falou, do cabo da máquina de ressonância magnética. De lascar a vida, né?
Caso real.
Caso real. Gente, que papo legal. Eu gosto muito, muito interessante. Vamos ficando por aqui. Lembrando que essa é a primeira dessa minissérie de 3 programas. Leandro, deixa aqui o seu agradecimento para quem está nos assistindo.
Ah, agradeço a todo mundo aí. Obrigado aí pelo espaço aqui. Foi bacana. Muito legal ter esse bate-papo aqui com vocês. Estamos à disposição aí, né? Precisando da consultoria, do nosso bate-papo aqui, sempre à disposição.
Maravilha, maravilha. Robson, deixa seu agradecimento aqui para quem está acompanhando a gente até agora também.
Tem certeza, cara? Eu falo pelos cotovelos, vai deixar falando até. Mas assim, quero agradecer mesmo, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade de desmistificar o que é um SaaS, né? A oportunidade de explicar um pouco mais dentro desse ecossistema, né, de segurança, de conectividade, como a HP Aruba consegue ajudar todo mundo que está assistindo, né? Obrigado pela Converse também, pela aula, né, que o Cibuca acabou dando aqui.
E vice-versa. Né?
Valeu, tamo junto, cara. E, Alberto, obrigado por tudo que você construiu aqui, cara.
Imagina, gente, eu que agradeço. Eu tenho certeza que você que assistiu desde o começo, você sabe o que é SaaS. Mas, ó, a gente vai ter mais 2 programas, fica ligado, que nos outros 2 a gente vai falar sobre SSE e SD-WAN. E é isso, o programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar o Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Viçoso, já deixa aquela curtida, compartilha, lembra aqui que tem os links, clica tudo, não vacila e fica esperto que depois a gente deixa aqui alguns cortes também. Você quer voltar, quer ver só um pedacinho? Putz, teve uma parte lá que foi muito legal que eles falaram sobre alguma coisa. Volta para procurar que vão ter 5 cortes. E é isso, muito obrigado, até a próxima.